Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pois é, mercado financeiro no ar com os meus amigos Luiz Arthur Nogueira e também Sam e Dana. Vários assuntos eles vão tratar, mas também vão destacar os dados do CAGED, mercado formal de emprego. Amigos, bom programa para vocês.
Obrigado, Caniato. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O Sami Dana voltou das férias, pé quente que ele é, veio com uma boa notícia. Boa tarde, Sami.
Exatamente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. O CAGED é um número importantíssimo, né? Que mostra as vagas formais criadas no mercado de trabalho. O número saiu no final da manhã e a gente tem aqui no telão para dar os destaques para você que nos acompanha. Então, principal destaque, maio criou 277 mil empregos. E se a gente olhar, né, esse histórico todo, desde maio do ano passado, o saldo vem positivo, com exceção de dezembro de 2021. Então, o número é bom, veio bem acima das expectativas, número bem absorvido pelo mercado. Se a gente mostrar o próximo gráfico, chama também a atenção, porque isso não é brincadeira. Foram criados 2,7 milhões de empregos formais, ou seja, em carteira assinada, que é um emprego de maior qualidade, normalmente é o último a retomar no último ano. Então, nos últimos 12 meses, 2,7 milhões. Eu acho que a gente tem gráficos ainda por setores. E aí, como sempre, isso não nos assusta, que o setor de serviços chamou atenção. Por quê? Porque se ele responde a 70% do PIB, provavelmente é o setor que mais sofre quando tem uma queda ou que mais gera emprego quando tem um ganho. O setor de serviços sozinho gerou, e tudo que a gente está falando é saldo, tá? Então é contratações menos demissões, 120 mil empregos, depois veio o comércio com 47.500, depois a indústria com 47 mil praticamente, a construção com 35.500 e o último, o agro, com 26.700. E por fim, queria mostrar o salário médio ajustado em termos reais, praticamente igual, né? A gente vê uma queda desde maio de 2021, o que é normal, porque você tem desemprego grande. Então, as pessoas que topam voltar ao trabalho, como tem muita gente e pouca oferta, topam um salário mais baixo. Mas ele tem se mantido, né? Então, se a gente pegar os últimos números, estava 1.919 em fevereiro, 1.901 em março, 1.916 em abril e agora 1.898. A gente está falando aí de uma variação de R$18. Então, número bom, número bem-vindo, Luiz. E fiquei animado. Diríamos que é a melhor notícia econômica do dia de hoje.
Verdade, Sam. Eu também queria fazer aqui uma rápida análise sobre o mercado de trabalho. Em primeiro lugar, destacar que, mais uma vez, os pessimistas de plantão são derrotados pelos números. Aqui no programa Mercado Financeiro, a gente não entra na questão política. A gente sabe que muita gente torce contra o Brasil por questões eleitorais. Aqui a gente analisa dados, números, e os números são positivos, não só do PIB, que surpreendeu no primeiro trimestre, mas essa geração de empregos que o Sami Dana destacou, quase 3 milhões de empregos formais gerados nos últimos 12 meses. Em relação ao setor de serviços, a gente também alertou aqui diversas vezes no programa de que é um setor que tem que ser tratado com carinho, porque gera cerca de 70% dos empregos no Brasil. Quando nós dissemos aqui que a reforma tributária que estava sendo debatida no Senado era ruim, porque ela iria onerar, em particular, o setor de serviços, está aí comprovado em números por quê? Que a gente precisa proteger esse setor tão importante para a economia. Em relação aos salários, o Sami destacou que houve uma perda real, porque a inflação está muito alta. Só para você entender, Quando o empresário vai reabrir uma vaga de trabalho que estava congelada, imagine que há um ano ele tinha uma vaga que pagava R$3.000. Congelou essa vaga durante 12 meses e agora resolveu ofertá-la no mercado de trabalho. Ele dificilmente vai pegar aquele salário de R$3.000 e vai reajustar pela inflação. Ele provavelmente vai oferecer os mesmos R$3.000. E, portanto, há uma corrosão do poder de compra do novo funcionário que será contratado. Na média, o salário real cai e só há um remédio para isso. Precisamos combater essa inflação de forma urgente, Samidana.
Luiz, só para fazer o contraponto, você falou dos pessimistas, de fato. A estimativa do mercado era de 180 mil vagas criadas. O número veio bem maior, veio 277 mil. Agora vamos dar uma olhada nas bolsas. O Ibovespa amanheceu bem. A gente teve um número positivo do mercado de trabalho, a gente teve a sondagem da indústria, que também veio boa, chegou a bater 102 mil, amanheceu em alta. Por quê? Além desses fatores, você tem a China diminuindo, né, as restrições de Covid, incentivando via crédito, né, a própria economia. Isso ajuda principalmente as exportadoras de commodities, que é o caso, por exemplo, da Vale, das siderúrgicas e de várias outras. Só que passou a hora do almoço, as bolsas americanas começaram com papo de inflação, taxa de juros por lá e recessão. E aí teve uma indigestão, então ela passou a trabalhar depois do meio-dia e uma da tarde no campo negativo. E agora o Ibovespa está caindo 0,36% aos 100.397 pontos. Já no próximo gráfico, a gente olha a bolsa no mundo. Como eu estava falando, a Ásia fechou todo mundo positivo por conta dessas notícias da China, mas os Estados Unidos veio com queda forte, né? Dow Jones caindo praticamente 1%, S&P 500, as 500 maiores 1,39% e Nasdaq caindo 2,22%. A Europa operando toda no positivo e o Ibovespa, muito afetado pela Bolsa Americana, vai para o campo negativo. E para finalizar, a gente tem as moedas. O dólar que estava operando em queda chegou a bater 5,22, agora está em alta, R$ 5,26 por dólar, uma alta de 0,46. Já o euro cai 0,14, aos R$ 5,54, e o Bitcoin fica aí perto dos 20 mil dólares já faz um tempo, 0,66% de queda aos 20.610 dólares, Luiz. Lembrando que hoje aí tem presidentes de Banco Central falando, inclusive presidente do Banco Europeu.
Agora são 2 horas 57 minutos. O repórter Vitor Moraes tem informações importantes para a gente sobre mudanças nos cartórios. Boa cartório tarde, Vitor. Seja bem-vindo.
Atendemos ao pedido do Dana, do Samidana, né, para fazer essa reportagem. E a principal novidade vai ser a centralização dos pedidos aí do sistema eletrônico dos serviços públicos, que deve entrar em vigor até, no máximo, até o final de janeiro do ano que vem. A digitalização ela já existe na maioria dos cartórios brasileiros, isso de acordo com a Associação dos Notários e Registradores. Então, com esse serviço online, né, vai ser muito mais fácil para os usuários, vai ser possível enviar e receber os documentos, os títulos, pedir as certidões. Vai ter uma central nacional, então, de registro de títulos e documentos públicos que vai ser a responsável em todo o Brasil por armazenar todos esses dados. E, na verdade, essa digitalização ela vai facilitar muito, ela vai baratear bastante todo esse... Vai ser muito mais barato, na verdade, né, em relação ao custo do cartório, e também vai diminuir o trabalho dos intermediários, né? Em vez de solicitar o encaminhamento aos despachantes, os usuários vão poder dar entrada, fazer a matrícula de um imóvel ou então solicitar uma certidão. Hoje, no Brasil, existem cerca de 13 mil cartórios em todo o país.
Vitor, muito obrigado. Pela informação, começa a valer a partir de janeiro, né? Aí tem um tempo de transição. Notícia muito boa, né? Porque perde-se muito tempo, perde-se muito dinheiro, justamente com questões que poderiam ser resolvidas online e talvez com a mesma segurança. O cartório, ele é impossível de fraudar? Não. Online também não. Então eu vejo muitos, muitos ganhos, Luiz.
Verdade, Sami. Nós temos ainda um minutinho antes de acabar o programa. Vamos aproveitar para dar o índice de confiança da indústria, que cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Nós temos o gráfico, Sami.
É, tem o gráfico aqui, foi a terceira alta consecutiva. Lembrando que acima de 100 significa otimismo. Os empresários da indústria mostram mais otimismo nos próximos 3 meses e menos nos próximos 6 meses, porque aí pega período eleitoral. Mas o número é muito, muito bom. Também a gente tem o índice de utilização da indústria, que também subiu, mostrando aí uma retomada do setor. Claro, ano eleitoral não é fácil, mas a indústria estava precisando, né? Você vê que foi caindo, caindo, mas de março para cá vem retomando.
Verdade, claro que o cenário eleitoral que vem pela frente pode tumultuar, né? Mas vamos torcer para que a confiança continue em alta. Agora são 3 horas pelo horário de Brasília, hora do programa Prós e Contras com Adalberto Piotto.